Olá, bem-vindo ao GuoCast. Eu sou o Denis e hoje temos a presença do Camilo.
Opa, sou eu, tô por aqui dessa vez e eu voltei a jogar jogos de PlayStation 1.
Caraca, boas notícias aí. E temos o Jill.
Olá, boa noite aí pra quem tá vivo, pra quem tá morto vai pro caralho. E eu quebrei meu recorde na corrida hoje, bom demais.
Bom demais, corredor, em ritmo das Olimpíadas.
E o Jill, eu tava ouvindo o podcast da semana passada, né, tava o Jill com filtro. Hoje o Jill já chegou sem filtro novamente, aí, né? Já chegou xingando aí todo mundo.
Não, todo mundo não, né? Todo mundo que tá morto.
Todo mundo que tá morto.
Boa, bom, algum tema aí? Alguém tem alguma sugestão?
Vamos ver. Oh, falar daquele Picotron, hein? Comprei.
Comprou.
O que, que é esse Picotron aí, Gil? Explica aí pra gente.
Explicando assim, é tipo um sistema operacional fantasia. Antes tinha o Pico 8 lá, que era um console fantasia, que era um emulador pra um console que não existe, onde muita gente gostou de programar nele e eu comecei a aprender, baixei só pra aprender uma coisinha diferente. Pô, é legal fazer um jogo, viu? Ruim é que eu tô sem tempo, irmão. Daí tem dificuldade ali em pegar as coisas pra fazer, mas muito bom. Tem uma comunidade bem fantástica, assim, as pessoas desse sistema operacional fantasia, o Picotron. Então fizeram um programa nele de edição de vetor dentro do negócio com uma limitação absurda, assim. E parabéns pra esses desenvolvedores que fazem coisas grandes em lugares com muita restrição.
Mas qual que é a ideia, assim? Ele é um sistema operacional e aí você boota ele e roda os jogos ali como se fosse um Steam Deck, coisa do tipo ali, Steam OS lá? Não tem nada a ver.
É mais como se fosse um sistema operacional inteiro mesmo, com muitas limitações, onde as pessoas estão fazendo no Pico 8 no começo, as pessoas faziam apenas jogos. Esse Picotron, as pessoas estão fazendo jogos e programas também. Pô, edição de... No Pico 8 já tinha um... Acho que era um programa alternativo chamado PicoCAD, na verdade. Que era um AutoCAD pra aquele videogame específico, assim. Um 3D extremamente rústico. Que lembra até o Star Fox, assim. A foda é que é muito difícil desenvolver pra jogo 3D ali, eu acho. Não tem... É divertido.
E aí você compra exatamente o que aí? Você falou que comprou alguma coisa.
Você compra, tipo, se você quiser desenvolver, você tem que comprar. Você compra o sistema operacional.
A licença do sistema.
Exato. Daí, os jogos são quase todos de graça, não conheço nenhum pago. E ele exporta para HTML e JavaScript. Daí quase todos os jogos dele você acha disponível na internet. Você só abre o navegador, clica em jogar e começa a jogar.
Ah, acabou. Entendi. Para quem quer jogar, não precisa instalar nada, é só acessar ali uma página web e vai conseguir jogar.
Sim.
Ah, saquei.
Mas para quem quer desenvolver, tem o negócio. Tem um jogo famoso, que ficou muito famoso, que foi o Celeste, que começou no Pico 8.
É verdade, tem até um item lá no meio do Celeste lá, que é Pico 8 lá. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com o pico lá, de subir a montanha lá. Não tem nada a ver.
Possivelmente é dessa parte aí do Pico 8 mesmo. Pô, do programinha.
Hora. Ah, pode crer. Esse Pico 8 é a versão meio bem 8 bits ali, né? É. Caraca, é verdade. Eu lembrei. Eu joguei bastante Celeste, né? Quebrei uns 3 controles de Xbox ali jogando, né? E parei só na metade do jogo, né? Porque é um jogo extremamente difícil. Mas eu lembrei dessa. Tem essa versão Pico 8 mesmo ali, bem estilo Nintendinho ali, né? Mario do Nintendinho. Pode crer, é verdade.
É bem rústico. E é divertido programar jogo assim. Ele tem umas funções pré-estabelecidas ali. Ele vai rodar 30 vezes por segundo. Daí você programa com essa regra ali dentro.
Pô, da hora.
Ah, inclusive, eu acho que o seu emulador de joguinhos chinês aí, provavelmente já tem o Pico 8. Pra você rodar joguinhos ali. É bem... Aí tem aquele... É porque assim... Eu não sei, né? Mas eu tinha comprado ali... Comprei a licença do Pico 8 pra fazer a... Pra usar o Explorer lá. Pra conseguir baixar o jogo, assim, direto do console. E o mais legal do Pico 8 é que... os jogos é no formato PNG, que é a imagem. Aí é como se fosse um cartuchinho. E aí você carrega o PNG, ele transforma, né? Consegue ler o código e aí vira o jogo.
E é bonito demais os cartuchinhos também. Os caras capricham.
Pô, da hora. Eu vou ver depois ali como é que faz pra colocar. Porque eu acho que não tem nenhum jogo instalado ali de Pico 8 ali. Porque não tem o ícone ali. Ou tem e eu não vi. Mas vou ver depois. É, deve ficar bom ali de jogar no consolezinho ali.
Inclusive. Fica. Nossa, cara. Inclusive, assim, o console que comprei tem a tela quadrada. E aí, pra... pro Pico 8 é o ideal, assim, na questão de pixels.
4x3.
É. Aí eu.
Um por um.
Eu não sei. Mas enfim, eu comprei lá esse minigame só pra jogar o Pico, na verdade. Aí ele roda bem. O gráfico fica muito bom.
Pô, da hora.
E o legal do tem um outro detalhe que é muito show desse Pico. Você tá lá no Explorer, beleza. Jogo legal. Você aperta o S que você vê o código inteiro do jogo. Acabou. E você pode modificar o código do jogo dos outros também. Tanto que se você busca lá no Explorer dele, tem um monte de Celeste, assim.
As variações ali, né?
Exato.
Muito bom.
Muito bom. Vou jogar Celeste aqui. Vai ser a missão do dia aqui. Jogar Celeste aqui no, na versão Pico 8 no emulador.
Original.
É.
Vintage. Boa.
Foi, né? Esse assunto bom demais.
Bom demais. Já tron.
Tem que falar de droga que rende mais.
Que isso. Boa. E aí, Camilo? Quais as
Um
novas
tema?
aí? É.
Bom, eu falei que voltei a jogar jogo de PlayStation 1, né? E aí eu quero a opinião de vocês aí. Porque eu instalei ali vários joguinhos, né, de Play 1 ali no emulador portátil ali, né? No console portátil. Tenho me divertido bastante. Tô até impressionado porque, assim, o objetivo de eu ter comprado ali o Umbernic, né? RG35XX. Não era de jogar jogos de Play 1. Era basicamente jogar Pokémon. E sei lá, algum Tetris ali. Algum joguinho casual ali, né? E aí eu instalei ali alguns joguinhos de Play 1 pra ver como que ia ficar os gráficos, né? E me surpreendi bastante, assim, em vários aspectos. Primeiro que o fato, né, de você ter uma tela pequena, né? De 3 polegadas e meia. Faz com que você não exploda os gráficos. Porque uma coisa é você jogar PlayStation 1 hoje numa TV de 70 polegadas, você vai ver ali aqueles gráficos que, cara, eram excelentes quando você estava jogando na TV de tubo ali de 21 polegadas. Só que,
Verdade.
né, numa TV de 70, você vai achar bem estranho. E aí ele funciona muito bem, né? Você jogar ali numa tela de 3 polegadas e meia. Os controles ali também, ele tem ali os L1 e L2, R1 e R2 atrás, que, por incrível que pareça, são bem anatômicos ali para usar. E aí eu instalei vários jogos ali, mas dois que eu queria destacar. E aí queria a opinião de vocês, porque eu fui jogar Driver. Não sei se vocês já chegaram a jogar Driver do PlayStation 1. Mas ele tem
Clássico.
o tutorial mais difícil do universo, que você, antes de começar o jogo, você tem 60 segundos para conseguir tirar o carro da garagem. E aí você tem que fazer uma série de manobras ali, 180, 360, 180 reverso, cantar pneu, tal. E é difícil pra caramba, né, para você começar o jogo. E eu instalei o Gran Turismo 2 também. E o Gran
Esse
Turismo 2
tutorial é difícil.
De qual?
Do Gran Turismo.
Então, e o Gran Turismo é a mesma coisa, assim, você vai lá que você começa o jogo, aí você vai lá, nova carreira, aí você, pô, começa com 10 mil créditos ali, né, e você fala assim, beleza, vou comprar um carro. Primeira coisa que você pensa em
Comprou o Uno
fazer.
ali.
Aí você vai nas concessionárias lá, né, nos menus do jogo lá. Primeiro que não tem carro, você vai vendo o preço dos carros, não tem carro de 10 mil reais, tá tudo carro de 10 mil créditos, né? 12, 16, 18 e tal. Aí você tem que ir lá na, sei lá como ele chama lá, feira de usados lá, né? Classificados ali.
E
Comprar um.
Osasco.
É, quase em Osasco lá. Na
Osasco.
feira do rolo lá, que você, no menu do jogo lá tem a feira do rolo que você vai comprar um carro usado, velho. Lá, um Monza, né, 86 ali. E aí você compra um carro usado. Aí você fala assim, beleza, agora eu vou me inscrever numa corrida aqui e vou começar a correr. Não, não vai. Você vai ter que tirar a licença da corrida, e aí você tem que ir lá no menu de licença, você tem que fazer uma série de provas ali, 10, 12 provas. Não são relativamente difíceis ali, mas dificilmente você vai passar de primeira. Você tem que jogar umas duas, três vezes ali para pegar a manha ali, por exemplo, né? Ah, acelerar, correr 1.000 metros e frear na área demarcada. E tem que fazer isso em menos de 32 segundos. E aí, se você não jogar umas duas, três vezes para pegar a manha ali, né? De onde tem que frear e tal, você não vai conseguir atingir lá a medalha de bronze, que é o mínimo ali. Tem mais 10, 12 itens que você tem que fazer para tirar uma das licenças. Aí beleza, tirou essa licença, você vai lá para corrida e vai poder correr. Em algumas provas, né? Porque depois tem a licença B1, B2, A1, sei lá, internacional, não sei o que lá. Aí eu tirei uma das licenças, fui jogar uma corrida. Beleza, cheguei em primeiro. Foi difícil, mas cheguei em primeiro. Ganhei, sei lá, 600 créditos, que foi o valor do prêmio lá da corrida. Aí eu falei assim, caramba, gastei. Você começa com 10 mil, gastei 8 mil no carro usado lá, né? Fiquei com 2. E aí joguei lá uma corrida, ganhei 600 créditos. E assim, a progressão do jogo é bem lenta. Você vai levar, sei lá, centenas de horas talvez para comprar um carro legal ali. né? Depois você vai comprar, sei lá, o seu primeiro carro novo, você vai demorar bastante para comprar. Depois você vai comprar um Audi. Talvez depois de muito tempo você vai comprar ali um. Nem sei se tem Ferrari no jogo, mas acho que deve ter ali. Vai levar um bom tempo. E aí eu vejo os jogos de hoje em dia, né? Forzas mais atuais e tal. E sem entrar até na questão de DLC ali, né? Que você, se você comprar DLC, então você já recebe, né, 800 carros de uma vez ali. Você já pega o jogo completo lá do nada, né? Mas sem entrar no mérito da DLC. Mesmo o jogo normal que você compra, né? Você já começa com Lamborghini, já começa com os carros foda, assim, logo de primeira, sem fazer nenhum esforço. Em geral, os jogos atualmente não exigem tanto esforço como exigiam atualmente aí, né? Queria saber a opinião de vocês aí em relação
Ah, por mim, esse negócio aí é meio. Depende só a resposta. Tipo, tinha jogo velho que você terminava em 30 minutos e jogo que você tinha que fazer um grind absurdo pra conseguir alguma coisa. Mas acho que tem mais grind hoje em dia do que existia antigamente.
Mas você não sente assim uma falta? Eu pelo menos sinto assim uma falta de um senso de progressão nos jogos assim, né? Dando exemplo do jogo de corrida assim que, pô, meio que sem graça. Beleza, você vai liberar o mapa, vai fazer mais corridas ali, mas meio que, pô, já começa já fácil ali, né? Que nem o driver ali, pô, tinha um tutorial. Eu acho até que era exagerado ali a dificuldade ali do tutorial do driver ali, né? Mas, pô, exigia uma dedicação inicial ali no começo do jogo e você tinha um senso de progressão bem mais lento, né?
Mas é que hoje em dia a gente consegue ter essência de progressão mais em jogo indie do que esses jogos de grandes empresas aí. Pega o Hollow Knight ali, você começa um bosta, um cocôzinho, e você vai crescendo e no final você tá um bruxo. E demora pra você ficar um bruxo ali naquele jogo. Tipo, mais de horas, assim, mais de 30 horas eu demorei. Daí. É, não sei, acho que hoje em dia, quando você pega um que tem essência de progressão, ele tem muito mais do que tinha antigamente. Ainda assim, mas pelas empresas menores, assim, do que pelas empresas que querem vender cartinha de jogador de futebol. Quer vender cartinha de carro, quer vender cartinha de boneco do Star Wars. Que nesse jogo vocês. Hoje em dia a gente consegue comprar a progressão também, né?
Pois é, né? Ainda tem essa assim, né? Que muitos jogos você não quer gastar seu tempo, você gasta seu dinheiro ali e transforma ali dinheiro em progresso, né?
É engraçado, né? Você compra o jogo pra jogar, daí fala, vou pagar pra não jogar. A economia é fantástica.
Não, é verdade. Eu acho que assim, teve o. Acho que mudou o modelo de negócio. Teve todos esses. Tem essas coisas de DLC, de comprar pay to win. Mas também acho que aumentou muito o número de jogos. E diminuiu o tempo da galera. Antigamente acho que era diferente a realidade também. E o custo dos jogos também era um outras épocas. Porque você comprava um jogo. Já era meio escasso, né, comparado a hoje, que tem uma abundância muito grande de diversidade de jogos. E além de ser escasso, era caro. Então, quando a pessoa comprava o jogo, ela não tinha muitas opções. Então, você conseguia fazer essa dificuldade, né, essa escala, enfim, de demorar mais tempo para ela progredir, enfim, que é meio que não tem para onde correr, né? Então, mas hoje em dia eu acho que com a rede social, enfim, com essa ânsia de ter o prêmio mais rápido, né? Acho que talvez essa geração mais nova aí tenha mais essa sensação que é esse feedback mais rápido. Aí acho que também os jogos acabaram se moldando a essa nova ansiedade que os jovens têm. E se não vier muito rápido o jogo é barato mesmo e aí você tem que prender atenção o mais rápido possível. Já tem que premiar ele de alguma forma. Senão a pessoa fala assim: ah, ih, é jogo chato, ih, é jogo não sei o quê, e aí já desiste. E aí acho que, assim, eu concordo com o Gil também, que pode ter uma gama, tem uma gama muito grande aí, mas assim, os que mais fazem sucesso são os extremos, pelo que eu percebo, assim, pensando, né, de bate-pronto, que é tipo, ah, ou joga muito rápido e fácil e curto. E casual, e aí vende bastante porque é baratinho, ou ele é super difícil, tipo, sei lá, Souls-like. Aí tem a galera ali que gosta de sofrer. E aí ele fica famoso porque é muito difícil. Aí tem pessoas que vão lá e, né, acabar topando o desafio pra conseguir, sei lá. Você já sabe que é difícil, então a pessoa já tá preparada pra enfrentar uma dificuldade lá. Mas é interessante como realmente mudou, né, como a atualidade e o cenário atual acabou influenciando muito até na forma de desenvolver os jogos, né? Principalmente.
Você falou, né, Denis, do jogo ser. Prender a atenção, né? E hoje em dia, às vezes no jogo nem é barato, né? Você faz uma assinatura ali, como é o Game Pass do Xbox, como é o Apple Arcade ali, enfim. PlayStation Plus ali, a Nintendo deve ter o dela também. E você paga uma mensalidade e tem acesso a 100, 200, 300 jogos de uma vez só, né? Então acaba tendo, né, que... É isso que você falou mesmo, né? O jogo tem que ser desenvolvido ali pra prender a atenção logo de cara, porque é muito fácil você já descartar e começar outro logo em seguida, né?
Já que tá próximo!
Sabe que eu no Umbernic da minha filha, né, que ela tá jogando Pokémon, o único jogo que eu instalei pra ela foi Pokémon. Quero que ela realmente engaje ali no jogo ali e não fique nessa dispersão de ter ali 5 mil jogos, né, disponível ali no cartão SD ali e não engajar em nenhum. Né?
É verdade, é verdade. Inclusive, assim, até eu me peguei fazendo essas coisas de desvalorizar e... Ah, não me agradou? Pô, se esforça mais aí, desenvolvedor, aí já passa pro próximo. Meio filho da mãe. E aí, o próprio Pico 8, eu fiz isso porque o Explore lá, você tem várias sessões. Aí tem a sessão, sei lá, o top mais, sei lá, o que tá em trend, né, tá em alta. Tem o, sei lá, o aleatório, os seus favoritos, etc. E aí tem essa vantagem, que eu acho do tipo, ah, pô, que jogo chato, né? Porque é muito experimental também os jogos lá. Às vezes tá meia boca, assim, só tem uma primeira fase. Às vezes nem dá pra jogar o jogo, tá bugado. E aí eu acabei entrando nessa parte de, tipo, putz, né? Quero uma coisa mais casual, vou pegar o videogamezinho aqui só pra jogar uma coisinha casual. E explorar realmente, né, a criatividade da galera. Só que, assim, é uma faca de dois gumes. Porque a vantagem de você ter, sei lá... É tipo caça-níquel. Toda vez que eu vou pegar o console, cara, provavelmente vai ter um jogo novo ali que eu nunca vi na minha vida. E isso é legal, porque assim, me dá uma sensação de novo sempre, sabe? Porque eu tenho essa ânsia, né? A gente acabou criando essa ansiedade de querer coisas novas toda hora que a gente for pegar uma coisa, né? Tanto é que, então, você pega uma coisa offline, meio que já fica meio chatão, assim, porque você já sabe o que tem ali. Não é nada... Isso acontece até com o meu iPod. Às vezes eu pego o iPod e eu não tenho um shuffle ali. Tipo, ah, não vou escutar as novas bandas que estão em voga ou coisas novas, né? Novos gêneros. Ah, vamos explorar tal aqui. Porque tem as mesmas músicas que eu já tenho. E até isso já tá me causando meio, assim, uma frustração antes de eu pegar o bagulho. Porque eu quero uma coisa nova, né? E aí, do Pico 8, a desvantagem que é? Por exemplo, eu peguei às vezes eu pego um jogo e falo assim, caraca, esse jogo é muito bom. É muito bom. Aí eu fico lá, tipo, bastante tempo jogando joguinho e... Mas assim, é experimental. Aí, tipo, só tem umas três fases. Aí eu fico jogando de novo as mesmas fases. Eu falo assim, caraca, pô, poderia ser mais comprido esse jogo. E não é, porque é isso. Aí eu falo assim, ah, caraca, né, que triste. Mas enfim, é meio... Até preocupante essa coisa de... Né? Meio que tem a ver com o consumismo também.
Sim.
É, hoje em dia, né, todo acesso é instantâneo, né, a tudo, né.
Pega o Google Drive pra ver. Se abrir o Google, tá ali tudo instantâneo, novidade.
Google Gram, nosso patrocinador Gold, só lembrando, né, é www.googlegram.com. Acessem a rede social.
Vai, galera.
Muito bom, muito bom. Denis colocou uma foto aqui de um filtro de barro aqui. Excelente, excelente.
Verdade, eu comprei um... Na verdade, eu sempre tenho filtro de barro, sempre gostei de ter. É muito boa. A temperatura, porque tem um problema na garganta, eu não sei, talvez seja psicológico ou... Sei lá. E se eu tomar água gelada, minha garganta vai inflamar. E aí, a temperatura do filtro de barro, ele tem um gelado suficientemente pra não inflamar. Então, é aquela temperatura que eu gosto, do filtro de barro.
O gelado correto.
É, o gelado, não tão gelado. Muito bom. Inclusive, tem um filtro de barro gourmet. Não sei se já chegaram a ser impactados dessa propaganda no Instagram. Que não. Custa, tipo, R$2.000 o filtro de barro.
Ele é de ouro.
Assim, sem zoeira. E é um filtro de barro, assim. Ele só muda, tipo, a estética, assim. É um filtro de barro normal. Bizarro.
Nossa, é engraçado. Esse negócio de publicidade, eu fui atingido por uma no Instagram de um... Aqueles bonequinhos modelo pra você desenhar, que você coloca na pose que você quiser e tal. Ah. Pô, bacana, hein? Deixa eu ver esse site aqui. Tava lá $100, bonequinha. Cara, essa brincadeira... Deixa eu buscar um bonequinho desse no AliExpress. O exato mesmo tava R$16.
Mesma foto.
R$16. você vê alguma coisa que você gosta no Instagram, procura outro lugar. É a dica aí. Que não tá no momento da dica ainda, esquece que eu falei.
Você, Denis, sua vez aí de trazer aí o assunto. Aí.
É, o assunto é o... Cara, o consumismo mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tenho refletido bastante, porque às vezes a gente precisa de um... Putz, sei lá. É porque assim, eu comecei a perceber o quanto eu gasto com bobagem, Né? Pra vocês era meio óbvio, né? Porque vocês estavam fora. Vocês não eram eu, né? Não estavam dentro da minha realidade, da minha bolha, da minha ilusão. Mas assim... Mas o problema é quando você acorda, né? Quando a porta abre de dentro pra fora e percebe o quanto, o quão fútil você compra as coisas. Por exemplo, ah, tem uma... Ainda tenho isso, né? Eu não vou negar. Mas assim, olhando histórico ou pra certas coisas, agora eu tô refletindo bem mais antes de comprar. Porque...
Posso fazer um parênteses aí, Denis?
Diga aí.
Não, só pra comentar que eu lembro de umas cenas lá de quando a gente trabalhava junto ali, de a gente passar na portaria ali do prédio, né? De onde a gente trabalhava lá. E tem, sei lá, por dia ali umas 18 encomendas da China ali pro Deus.
É verdade. Todo dia tinha, né? Tinha unboxing ali, unpacking dos recebidos ali. É verdade.
Mas foi mal, Denis. Como...
Não, bem lembrado. Mas assim, aí uma das minhas iniciativas na questão de diminuir o consumismo é eu ter me mudado para um lugar, tipo, sei lá, um terço do espaço que era o anterior. Uhum. E aí isso já me fez refletir sobre muitas coisas, porque, por exemplo, vou comprar, sei lá, uma cadeira. No apartamento que eu tava antes, tinha espaço. Aí eu simplesmente comprava. Eu não pensava muito. Falei assim, pô, essa cadeira é massa, né? Vou lá e compro. Agora não. Agora já tem um limitador de espaço, por exemplo. Vou comprar uma cadeira, eu falo assim, cara, será que cabe aqui? E outra coisa, quando eu mudei pro espaço menor, não coube todas as minhas coisas, então eu tive que vender. E aí eu percebi, caraca, como é chato vender e quão difícil é vender. Então, acabou me refletindo sobre muitas coisas. Enfim, sobre o consumismo no geral, né? Do tipo, eu realmente preciso disso? Isso vai mudar minha vida? Às vezes falam assim, ah, pô, espera, sei lá, uma semana pra ver se você tá com vontade ainda, pra ver se não é impulso. Só que, cara, pra mim nunca funcionava essa estratégia, porque sempre, cara, eu quero essa parada aqui. Aí chega a passar uma semana, assim, pô, não comprei ainda? Mas enfim, eu não sei se vocês tiveram já essa epifania ou já... Já nunca chegou a ter esse espírito gastador aí?
Às vezes bate esses rolês assim, pô, vou navegar no AliExpress. Eu comprei um bonequinho na publicidade ali de R$16. a maioria das vezes, assim, as coisas que eu quero eu não consigo pagar. Daí eu tenho um limitador material dentro do que eu posso e do que eu não posso. Tem aquele... O videogamezinho lá que eu queria. Eu vejo esse negócio desde 2020, assim. Pô, legal, hein? Já pensou? Aí custa $250 o negócio. Não, pra quê? $250 um Game Boy Color mais bonito? Não é negócio pra nada. É, eu acho que quando vem o lado monetário... Dá pra colocar o pé no chão de uma forma mais fácil. Mas eu compro muita besteirinha pequenininha. Eu tenho uma mola maluca.
Bola maluca? Do Gugu?
Não, mola maluca.
Ah, mola maluca. Ah, é verdade, verdade. E você, Camilo, teve alguma compra por impulso e bateu arrependimento depois, enfim? Comprou no Zoo?
Não, então, eu realmente fico... Se eu olhar ali, até na Amazon mesmo, né? Meu carrinho ali de compras ali, do Salvar para Mais Tarde, ali tá lotado de coisas ali, né? E recentemente eu tenho comprado muita carta Pokémon. E... Porque eu voltei, né? Eu até comentei, né? Que eu tô jogando Pokémon, assistindo Pokémon. E aí eu comprei lá um deck simples, né? De cartas do Pokémon ali, que eu tô jogando com a minha filha. E aí eu fiquei tão empolgado que eu comecei a comprar um monte de cartas ali. E aí comprei uns decks avançados não, né? Um nível a mais ali do que o deck básico ali. Mas tá guardado, né? Porque tava em oferta lá na Amazon Prime, teve Prime Day lá, sei lá o que teve lá no mês passado lá. Que aí eu comprei, cara, uma cacetada de cartas ali, boosters ali, deck de níveis maiores. Olha, tá tudo guardado aqui porque a gente ainda tá jogando o level básico, mas eu já tô pensando lá na frente, lá em querer jogar. Entendi. Lá com as cartas, mais com os decks mais customizados ali.
É o mestre Pokémon visionário aí, pensando muito à frente.
E aí eu tô com o Nintendo Switch no carrinho lá, tô vendo vídeo de, pô, quais jogos de Pokémon ali que tem do Switch ali pra quando terminar, né? Eu tô jogando o Fire Red ali, né? Que é do Game Boy Advance ali, né? Quando eu terminar o do Game Boy Advance, eu vou jogar talvez o... Tem um outro do Game Boy Advance também que saiu logo depois, que é o Esmeralda, acho, alguma coisa assim. E depois eu falo assim, não, em algum momento eu vou ter que jogar... No Nintendo Switch, né? Que vai ser a versão mais atualizada, né? Tem que chegar no final da linha do tempo ali, né? E aí eu já tô com o Nintendo Switch ali no carrinho também da Amazon, tudo, mas tô me segurando ali, sei lá. Tem nem se ano que vem ainda ou se daqui uns 2 anos só que eu vou decidir comprar o Switch. Mas tá lá no desejo ali.
Já sai o Switch 2 ali, Switch 5 já vai estar tá aí.
Ô, Gilson, você tem o um Switch ainda?
Tenho.
Ó, não quer
Grande
vender?
videogame. Não, eu
Ah.
gosto dele. Pode que eu não jogo ele faz 3 meses. Mas eu gosto dele.
Entendi. Eu tenho um Switch Lite.
Esse, eu tenho esse no carrinho de compras da Amazon lá,
Ah, esse
salvo lá
tem?
pra. É, eu,
Bom.
não, eu, tá salvo lá, né? Não tenho,
Entendi,
né?
entendi.
Tenho, quero comprar.
Tá,
Eu
quando.
pensei em comprar um pra minha filha lá, cor coral lá, que eu achei bonito lá, e o azul lá. Eu já achei até
Entendi.
barato, né? Ele custa. Bom, aqui no Brasil, né? R$ 1.200. Nem sei quanto custa lá
Nossa,
fora,
e se
mas.
achar a promoção dele, tem umas promoções boas ainda. Menos de R$ 1.000, acho que você compra ele.
Compra, compra. Inclusive o meu.
O dele já vai anunciado, então.
Quando você for comprar,
Comprou!
quando você for comitar, ô Camilo, quando você for se comprometer, aí você me
Boa,
avisa aí que eu tenho aqui,
boa.
tá?
Fechado, combinado, combinado.
Boa, faz o preço
Oh, e a
bem.
sua lista de tranqueira para vender ainda existe?
Ainda existe, inclusive eu tô anunciando no próprio GitHub. Criei uma página ali em HTML, gerada pelo ChatGPT, e aí tem as tranqueiras lá. Inclusive eu vou botar mais coisa.
Manda o link aí, tô curioso. Eu acho que eu vi uma
Boa.
vez, só que não tinha nada que me interessou quando eu vi.
Tá,
Você atualizou
tá.
ela ou tá na mesma
Tá
assim?
na mesma, mas eu vou atualizar. Aí quando atualizar também já vou informando vocês,
Fechou.
telespectadores.
Deixa na descrição aí do
Vou
episódio, então.
deixar. Boa, boa, boa.
Não, antes de colocar na descrição, manda o link pra nós. Prioridade aqui, né?
Ah, sim, com certeza.
Telespectador quer ser foda.
Que isso?
Ou a gente pode criar aqui a lista VIP, né? Como é que chama lá o
Membros.
pessoal? Pros membros, né? Que fazem a doação aqui pro nosso podcast. Aí tem acesso privilegiado aí à lista do Denis aí de itens à venda aí.
É,
OnlyFans do Denis aí, tá disponível?
esse é um dos bônus que a gente tem para você que é o patrão, né? Patreon, sei lá
Exato.
qual o nome do negócio.
Patrão? Que
Patrão,
isso?
patrão.
Patrão, a gente. Não, não vou falar o que eu ia falar, não, que eu tô trabalhando agora.
Eu digo com filtros aí, ó. Tá vendo, Camilo? Ele mudou.
Mudou, mudou.
Menino responsável.
De trabalhador, versão trabalhador.
Mas eu não falei porque tá gravando. Se não tivesse gravando, eu falava tudo.
Boa. Bom, então vamos para as dicas?
Dicas. Eu vou ser o último que eu tô pensando ainda.
Tá. É, a minha dica é. Putz, não sei se é uma dica, né? Porque. Enfim, comecei a jogar um joguinho de celular aqui. Chama Sword of Convalaria. Convalaria. E aí, por que comecei a jogar esse joguinho? Eu vi o gráfico e falei assim: caraca, isso aqui lembra muito Final Fantasy Tactics. Que eu joguei bastante. E aí, quando eu vi o jogo, ele é igualzinho Final Fantasy Tactics. Inclusive, assim, acho que eles pegaram o compositor das músicas, o Tactics, pra esse jogo. E eu não sei se o roteirista também, enfim. Aí o jogo é bem legalzinho, assim. Mas provavelmente daqui a um mês eu vou tá jogando fora esse jogo. Mas é
Nossa,
legalzinho.
eu nunca tive paciência para nenhum desses jogos Tactics assim. Eu lembro que teve até um do Rayman que saiu, que era do Rayman com Mario no Nintendo Switch. Falei, pô,
Ah.
vou testar, vou testar. Comprei, puta, odiei o jogo. Nem entendi direito, na verdade. Eu acho que não dei tempo suficiente para ele fazer sentido para mim, mas eu desisti muito fácil.
É, mas enfim, para quem gosta do Final Fantasy Tactics, tem aí, né? Esse joguinho aí para relembrar.
Boa.
Boa, boa. Vou colocar na lista aqui pra jogar.
Dicas.
O Gil falou que vai ficar por último, né? Então
É
vou trazer a
verdade.
minha aqui.
É verdade.
A dica é genérica hoje. Joguem jogos de PlayStation 1 que vocês jogaram no passado. Vale a pena. Eu achei que seria só nostálgico, mas tenho me divertido bastante. E um dos jogos aí, só pra destacar um deles, é Tony Hawk's Pro Skater. É um jogaço. Eu fiquei com os dedos doendo ali de tanto jogar ali no Umbernic ali. Acabou a bateria. E eu não vi o tempo.
Caraca, Camilo,
E eu não vi o
caraca.
tempo passar, eu não vi o tempo passar. Excelente jogo, excelente jogo.
Trilha sonora dele é
Qualidade,
boa, não é?
qualidade.
Aí é a parte ainda, né? De tão boa que é. Os créditos dele é sensacional também, né? Porque você pode ver os vídeos lá. Também você pode passar horas ali, porque ele tem uma coletânea de vídeos ali de skate, do pessoal andando, né? Vídeos reais ali, caindo de skate e tal.
Caraca,
Então.
sério, não sabia.
Tem lá no menu lá do Tony Hawk's lá. Conforme você vai desbloqueando as fases, né? Você vai liberando mais vídeos, inclusive, ali pra você assistir depois, né?
Legal, hein? Caraca.
Tony Hawk's. Jogar. Tô jogando no Play
Jogaço.
1 ali, né? Tem, acho que a Division lançou até, né? A versão pros consoles ali, mas tá, sei lá, R$ 200 e aí eu me recuso a pagar R$ 200 num jogo.
Ah, não, é. Sem contar que, assim, eu vi que alguns remakes ou relançamentos, quando tem música, sei lá, trilha sonora que é proprietária, eles tiram. Aí fica, tipo,
Tiram,
não fica a mesma
tiram.
coisa. Aí fica horroroso. Aí é melhor pegar esses. É, isso aí.
É verdade.
Alternativo.
Essas
Original,
velharias
original.
Pegar o CD do jogo, né? Do PlayStation 1, colocar no PlayStation e jogar mesmo.
Exato, exato. É isso que eu quis dizer.
A
Desculpa
sua
aí.
televisão CRT, que você com certeza tem na sua casa.
Boa, boa dica, Milo.
Boa
Vou dar uma
dica.
revisitada aqui também no meu emulador que roda também alguns joguinhos de PS1.
Boa,
Boa,
e aí,
agora
Diogo?
sou eu, né? Bora. Eu vou dar a dica de sabonete íntimo masculino. Muito bom.
É, essa pegou desprevenido, hein, Camilo? Essa pegou
Cara.
desprevenido, hein? Surpreendendo,
Eu
sempre
que.
surpreendendo. Cara. Um chute no saco já.
Vamos lá, quero saber qual que é a dica aí. E o contexto aí de como que você chegou aí também, né? Nessa necessidade aí
É
de.
verdade, né? A pesquisa, toda a história, toda a história.
Vamos lá. Eu passei dos 30 anos já, né? Daí eu falei, ah, eu vou ir nos médicos que eu nunca fui. Daí eu fui neurologista e tal. E aí vem do lado, aí no final do negócio, ah, tem essa bonitinha aqui. Íntimo masculino, que é bacana de usar. É o Cronel Man. Recomendo aí pra que use. O pau fica liso. Bonitão fica, viu? Honestamente, eu recomendo muito.
Fez diferença na sua vida. Fez diferença.
Fez diferença. Tipo, acho que ele realmente deixa, dá uma textura diferente, mais gostosa, assim, sabe?
Entendi.
Daí essa é minha recomendação aí para quem quer um pau liso.
Mas assim, o dermato, sei lá, o urologista aí, ele chegou a ele viu algum problema, alguma anomalia, falou assim, cara, acho que. Aí ele foi meio educado, falou assim, olha, tem uns sabonetes aí que são mais potentes aqui. Você não quer dar uma olhada neles? Tem uma amostra grátis, inclusive, aqui, ó. Já levo pra casa, né? Aí você vem aqui, retorna e vamos ver como é que fica.
Se foi nesse sentido, eu não percebi.
Tá,
Mas eu
entendi.
comprei e achei muito show.
Mas é caro em relação a, sei lá, o sabão de coco?
Sim. É uns 20 contos. É sabonete líquido, um potinho de alguns ml, que eu não sei quantos. Eu também não usa
Entendi.
muito, né? Só pra lavar o pau, né? Pra lavar o corpo inteiro. Então, ele rende.
Muito bom. Google Cast sem tabu aqui,
Boa. Então é isso, hein, gente. Umas palavras aí, Camilo.
né? Não, acho que é isso mesmo. Vamos nessa, né?
Já tá. Já fez o caminho perder o norte aí já. E aí, Dio? Palavras finais aí.
Uma ótima noite e lavem suas partes íntimas.
Boa. Então é isso, gente. Boa noite, até a próxima. A gente tá nas plataformas aí, né? Spotify e Apple Podcast. Quem sabe em breve a gente vai ter nosso vídeo ali no YouTube também. Então aguardem aí e podem deixar nossos comentários aí que a gente vai ler. Assim como todo podcast, a gente sempre lê os comentários de sugestões, enfim, de dicas aí, de como é que vocês utilizaram aí nossas dicas, né? Se realmente funcionaram. Vocês também podem deixar depoimentos ali, que a gente vai ler tudo. E é isso. Valeu, pessoal. Falou.
Muito bom, valeu, valeu.
Parando de gravar agora.